Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio 2 Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje. Lembrando mais uma vez que info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, endereço para o qual você deve enviar suas dúvidas, não se esquecendo de colocar no assunto do e-mail, né, no campo assunto, o nome do programa, Plug 700, para que você não seja confundido com um spam.
E lembrando que o nosso site pessoal é www.intermatica.org, e onde a gente coloca principalmente os últimos infodrops, as últimas dicas dadas pela gente, aliás, e até pelos ouvintes.
Aliás, Perú, né? Fala uma curiosidade, outro dia eu estava lá assistindo a um desses canais de TV a cabo, eu não lembro exatamente qual, mas acho que era o History Channel. History Channel, um canal sobre história, não só história dessas retratadas em livros, como história das coisas. E o programa que estava sendo anunciado era um programa da história da alimentação americana. A história dos enlatados.
Exatamente.
E aparecia vários flashes, assim, de várias latas, aquela famosa sopa Campbell's, aquelas coisas que os americanos, né, inventaram. Sim. E criaram e adoram e tal.
E, você
e
vai
entre
falar
elas apareceu uma do presunto Spam.
O presunto Spiced Ham. Spiced Ham seria um presunto com especiarias, né?
Exato.
Que como ninguém gostava...
Eles empurravam de brinde, assim.
Empurravam, né, de brinde para tentar criar o gosto das pessoas, por isso que... E chamavam justamente, abreviadamente, de Spam. Por isso que quando alguém te empurra alguma coisa não desejada...
Acabou ficando na internet spam, os e-mails, né, indesejados, Spam. Né?
Spam, né? Exatamente. Agora, Tarcísio, nós temos aqui algumas dúvidas estranhas, mas temos aqui uma pergunta e a resposta, para variar, dada na mesma situação. O William Xavier, de Diadema, diz que...
É o sobrenome dele? William Xavier de Diadema.
Acho que é de Diadema, né? Não. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, gostaria de agradecer a orientação que vocês me deram num outro programa, Eu tenho duas dúvidas. A primeira, eu queria conseguir um CD do Ubuntu. Ubuntu é aquela distribuição Linux que está fazendo o maior sucesso por aí, né?
Porque, inclusive, até uma das versões que vai ser, que está sendo adotada como uma versão quase que, entre aspas, oficial, nesses computadores que são vendidos já com a plataforma Linux instalada.
O Ubuntu, inclusive, ele tem, só para vocês terem uma ideia, ele tem lá inserido nele o OpenOffice, ou seja, você passa a ter um computador que já tem sistema operacional e já tem basicamente a maior parte do software que você deveria instalar, já está instalado, já está no próprio Ubuntu. E você sabia, Tarcísio, que existe também a versão, se não me engano, chama Edubuntu?
Edubuntu.
É um Ubuntu que é uma versão educacional para crianças pequenas.
Olha que interessante.
É interessante. Agora, o William quer saber, onde eu consigo o bendito Ubuntu?
E aí, eis que de repente... De quem? Do Mauro.
Mauro Koch, quem poderia ser? Uhum. O Mauro Koch diz, se você entrar em www.ubuntu.com,
tá,
E já colocar uma barra para já cair no site certo, aquele Get Ubuntu, né, G-E-T Ubuntu,
uhum,
você já pode fazer o download. Só que agora cuidado com uma coisa. Diz o Mauro o seguinte, que o download é mais ou menos gigantesco, porque no fundo, é aquilo que o Tarcísio falou no primeiro bloco, é a imagem bit a bit de um CD, de instalação.
Você faz um download ISO, né? Provavelmente um único e grande arquivo de 700 megabytes.
É um CD inteiro,
né? É um CD inteiro no formato ISO, que é o formato imagem. Depois você precisa ter, obviamente, um programa do tipo Nero, né, para fazer a gravação...
Para queimar o CD.
De um CD propriamente, porque você não faz nada com esse arquivo no formato ISO no seu computador. Ele não roda. Ele não funciona, você não consegue instalar nada a partir dele. Mas ele vai permitir, usando um programa de gravação de CD adequado, que você gere o CD de instalação.
Exatamente.
Ou então, o que é mais fácil, né? Já pedir direto do CD de instalação.
Eles mandam de graça, você dá o teu endereço de correio, demora de 2 a 3 semanas para chegar, mas você recebe o CD de instalação. Inclusive o Mauro diz, eu tive que fazer isso porque eu tenho conexão discada. Então, se eu for fazer um download de 700 megabytes,
demora. Você estava fazendo ainda, né?
Agora, o interessante é que esse Ubuntu, apesar de ser um software bem completo, uma coisa assim fantástica, ele exige da máquina 256 megabytes de RAM, que não é nenhuma coisa fantástica, uhum. E pelo menos, no HD, pelo menos 4 GB para ele poder trabalhar tranquilamente.
Se instalar, né? Até se instalar porque ele tem o OpenOffice embutido, né? Tem um monte de coisa que obviamente vai demandar um certo espaço. Agora, eu estou me lembrando, deixa eu ver, o Ubuntu precisa de 256 MB de RAM, mas não é só ele, viu? Outras versões de Linux também exigem, são bem menos exigentes que o Windows, mas exigem alguma coisa. Aquela versão do Kurumin, por exemplo, ela até se instala, mas fica muito ruinzinha de trabalhar se o computador tiver menos do que 128 MB de memória. Se bem que hoje em dia, né, qualquer computador tem mais do que 128. Só se for um computador muito antigo mesmo. Né?
Agora, a segunda dúvida do William. Então, William, o Ubuntu está resolvido. É em www.ubuntu.com.
Isso, inclusive, só para os ouvintes ficarem mais tranquilos com relação ao endereço dado aí pelo Reed, nós vamos disponibilizar num infodrop no site www.intermatica.org. Então, daqui... É o 487, está destinado a ser o 487. Então aguardem que ele vai aparecer por ali, caso você não tenha anotado o endereço.
Agora, a outra dúvida do William é a seguinte. Na área de trabalho do meu PC, tem um arquivo chamado exit.dll. Quando eu tento deletar esse arquivo, surge uma mensagem. Esse arquivo está sendo usado pelo Windows. Como faço para eliminá-lo? Pelo amor de Deus, não elimina.
Ele só não devia estar na área de trabalho. Eu achando estranho ele estar no desktop.
É,
né?
é bom os ouvintes saber que no Windows a área de trabalho é uma pasta. Só que ao contrário das outras pastas, que para serem vistas têm que ser vistas através do Windows Explorer.
É o meu computador, por exemplo.
Meu computador. Uhum. Essa pasta está visível o tempo todo. Que é justamente na área de trabalho.
Exato.
Foi gravado na área de trabalho, não sei porquê.
Pois é. Está estranho ele estar lá esse...
Agora, não tente eliminá-lo.
DLL. Né? Eu no máximo tentaria deslocá-lo, né, para uma pasta menos visível aí, uma pasta... Eu não sei exatamente onde deve ficar esse exit.dll.
Faz uma coisa, tenta copiá-lo. Tenta copiá-lo na pasta do Windows, na própria pasta do Windows, do System. Isso. E você faz uma coisa, e na área de trabalho, não o elimine, mas renomeie por DXX, ou alguma
talvez
coisa assim.
Talvez ele não deixe eliminar, dando talvez melhor, não deixe renomear, renomear também. Aí nesse caso, para apagar, claro, faça a cópia, como o Pelude falou, só por uma questão de segurança primeiro, depois você reinicia o computador no modo de segurança, tá? Porque se for uma DLL que está sendo utilizada, por algum motivo, né, sendo utilizada pelo Windows, é bem provável que no modo de segurança ela não seja utilizada, ela não seja alocada à memória, e aí você consiga até apagá-la, além de renomeá-la. Tá? Mas faz isso. Antes, você copia esse arquivo exit.dll na memória do... ou melhor, numa outra pasta, para depois tentar apagar.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar em informática e a seguir em desktop, você poderá conferir muitas configurações de computadores com a tecnologia Semptoshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas nas linhas Lince, STI, processadores Intel AMD, sistema operacional Windows XP ou Linux, memória que vai de 128 até 1 GB. Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades. Fingir que é japonês é fácil, difícil oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Olá aos divertidos apresentadores. Já escrevi outras vezes para vocês, novamente tenho mais dúvidas, dúvidas novas. Quem escreve agora, que já escreveu várias vezes, é o ouvinte Marco Antônio. Né? Bom, a primeira, o que preciso realmente ter instalado e funcionando no micro para poder navegar tranquilo na internet? Me refiro à segurança, vírus, etc.
Os três mosqueteiros.
Os três mosqueteiros.
Os três mosqueteiros são um bom antivírus, que pode ser o Avast.
Isso.
Aliás, tem um outro ouvinte que está perguntando ele está dizendo, sou iniciante, eu queria um antivírus bem simples de ser usado, Avast.
Avast
é www.avast.com, a versão para usuário doméstico é gratuita.
Ele só não é tão simples na hora de instalar. Quer dizer, ele é um programa instalável como qualquer outro, até aí tranquilo. Só que você precisa tomar cuidado de, além de fazer o download da versão gratuita do Avast, também registrar-se para obter no seu e-mail, no seu endereço de e-mail,
o código
que destrava, né, o Avast. Quer dizer, é uma licença para a utilização do Avast, que pode ser obtida gratuitamente a partir do próprio site da Avast. Mas é necessário você obter essa licença.
Agora, o outro mosqueteiro que você precisa ter é um firewall. Eu até não confio muito, eu pessoalmente, é uma opinião minha pessoal, eu não confio muito no firewall que vem no Windows XP. Eu desativei o firewall do Windows XP e gravei aquele famoso Cygate, que foi descontinuado, mas ainda você encontra na internet.
Exato.
E o terceiro mosqueteiro é...
O anti-espião, o anti-spyware, né? Que pode ser o AdaWare, que você pode obter, por exemplo...
No LavaSoft,
www.lavasoft.com. Agora, ele aproveita aqui, já que nós estamos falando de anti-spyware, ele diz que depois que instalou alguns programas do tipo anti-spyware e outros, o micro ficou mais lento. É normal? A resposta é sim, é normal. Quanto mais programas, e pior ainda, quanto mais programas que fiquem residentes na memória, rodando na memória, você instalar no seu computador, é normal que ele fique mais lento, né? Quanto mais programas, tão mais lento que o seu computador vai ficar. E é fácil de entender, esses programas estão na memória consumindo recursos de processamento do seu computador. Então eles estão disputando o processador e a própria memória com outros aplicativos. Então é normal que os outros aplicativos acabem ficando mais lentos. Tá? E o computador, como um todo, também tem a performance degenerada, vamos dizer, por conta desses programas que estão na memória.
Agora, são programas que têm, são guardas de segurança que tem que ficar alerta o tempo todo. Não adianta que eles fiquem encostados num canto.
Agora,
por exemplo, o firewall tem que ficar lá na porta.
Exato,
o porteiro que está lá na porta e tem que...
Agora, normalmente, esses três que a gente mencionou, o Avast, o Cygate, que é o firewall,
e o AdaWare,
são três, os tais três mosqueteiros. Por que a gente indica esses? Eles são melhores que os outros? Não, necessariamente. Eles podem executar tarefas de proteção tão bem ou até melhor ou pior que os outros, não sei, mas basicamente eles são idênticos em termos de performance dos outros. Só que esses três garantidamente tornam o computador menos lento, mas não tão menos lento. Né? Se no lugar do Avast você instalar, por exemplo, um AVG, que é tão bom quanto o Avast, eu já notei que alguns computadores ficam mais lentos com o AVG do que com o Avast.
Digamos assim, são os três mosqueteiros mais leves.
Que a gente conhece.
Agora, cuidado, todos eles são gratuitos e todos eles têm a versão paga. Então, na hora de fazer o download, toma muito cuidado, não baixa a versão paga. Se você é usuário doméstico, você não precisa pagar nada. Eles têm versão gratuita.
É.
E são leves, são os três mosqueteiros mais leves.
A terceira pergunta dele está relacionada com a segunda. Na barra de tarefas, quanto mais ícones presentes, mais lento fica o funcionamento do micro?
Sim.
Porque quanto mais ícones na barra de tarefa, é indicação de que mais programas estão lá rodando em memória, né?
E tenta ver se tem algum que é dispensável. Tenta ver se você tem algum deles que você pode eliminar para tornar o micro mais rápido.
Você acabou de responder a quarta pergunta. Se afirmativo na questão anterior, quais ícones eu preciso realmente deixar na barra de tarefas? Aí você precisa ver qual é a função de cada um deles e qual que você... ou de qual deles você abdicaria, tá certo?
Por exemplo, quando você instala um navegador que não seja o Internet Explorer, eles perguntam, você quer que eu fique lá na barra de tarefa? Então o que acaba acontecendo? Ao ligar o computador, ele já se instala na memória, mesmo que você não o tenha chamado, ele instala a maior parte dele na memória, de maneira que quando você o chamar, ele aparece bem rapidinho. Aparece bem rapidinho porque 90% dele já está lá. Só que nessa brincadeira ele está ocupando um espaço grande de memória. Então é melhor talvez você gastar um pouco mais de tempo na hora de chamar o navegador para chamá-lo integralmente e ter a memória livre, né?
Quando executo o msconfig na janela iniciar, aparece muita coisa que não sei o que é. Ou não sei identificar. Se eu desmarcar várias delas, o que pode acontecer?
Faz uma coisa.
Pode dar uma confusão.
Desmarca uma de cada vez. E vê o que acontece. Se der pepino,
dá um trabalho de paciência. Você tem que desmarcar uma, aí você tem que reiniciar a máquina e ver o que acontece. Né? Se não der nenhum pepino, se você perceber que não está fazendo falta, pode deixar aquela desmarcada. Agora, se der alguma mensagem de erro, alguma coisa que você fazia e deixou de fazer porque agora não tem mais aquele recurso, opa, então você sabe, pela última que você desmarcou, que foi ela, né, a causadora da bagunça. Então você vai lá e marca outra vez. Então você tem que fazer uma espécie de trabalho de tentativa e erro. Agora, uma de cada vez, porque senão você não vai saber, se você desmarcar várias e surgir algum problema, qual das várias que está gerando aquele problema, né? Então por isso que é importante você fazer uma de cada vez.
E a sexta pergunta: comprei uma memória DDR 2800 e minha placa mãe permite até 1066 MHz.
É DDR 2800, né? Isso.
E minha placa-mãe permite até 1066 MHz. Acontece que eu configuro tudo certinho no setup, e após a inicialização, quando vou checar as memórias, automaticamente elas caem para 667 MHz, ou seja, pouco mais que a metade. Por quê? A minha resposta é...
É a minha igualzinha, é uma pergunta muito técnica que provavelmente um técnico em hardware estaria mais habilitado a respondê-la, né?
Eu não tenho a menor ideia.
Eu só sei uma coisa, que mexer com memória, aproveitar a máxima velocidade das memórias, configurar a memória adequadamente, às vezes você até comprou uma memória que não é adequada para a sua placa, não sei, né? Apesar da sua placa-mãe permitir até 1066, quer dizer, praticamente um pouco mais de 1 GHz, né, de velocidade de transmissão aí de dados, de troca de dados das memórias. Tudo bem, você provavelmente deve estar enfrentando algum probleminha de configuração que eu não sei responder. Então, olha, para quem souber, fica lançada a dúvida, DDR2-800. Essa é a memória que ele comprou.
E uma última observação...
A placa-mãe permite até 1066 MHz.
Agora precisa ver se essa 2800...
Precisa ver se há compatibilidade ou não, né?
E uma ultimíssima coisa, ele ouve o programa... pelo site do Moacir, grava, converte para MP3 e depois passa para o celular e aí ouve o programa através do celular. Por que que no Real Player dá apenas 7 MB e no MP3 dá mais de 13 MB? Porque são algoritmos diferentes de compactação, né? Basicamente.
São coisas diferentes.
São coisas diferentes.
Bom, temos várias outras dúvidas aqui de vários ouvintes, como João Francisco... Quem mais aqui? O Antônio Peixoto.
Marcelo Rodrigues.
Marcelo Rodrigues. Enfim, Jairo. Quem mais? Misael Soares. Vários de vocês não tiveram suas perguntas respondidas hoje.
Mas a semana que vem.
Mas a semana que vem nós estamos guardando todas essas páginas de dúvidas não respondidas com carinho, para que a semana que vem a gente possa abordá-las direta ou indiretamente. Então fique ligado no próximo Plug 700. A gente agradece a todos a audiência e espera que todos vocês fiquem ligados no próximo. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, e até semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.